Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Eu não vou ler o texto e depois retomá-lo. Nós já vamos lendo o texto e discutindo sobre ele, está bem? Todo mundo está me ouvindo bem lá atrás? Está me ouvindo? Chuva forte. Abençoada essa chuva, hein? Bem forte. Mas todo mundo está me ouvindo. Está me ouvindo, Ana Paula? Está me entendendo? Pedro, todo mundo? Ok. Então vamos lá. Todo mundo com a sua Bíblia na mão, querido, porque nós vamos ler alguns textos. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui já temos muitas coisas muito interessantes. Primeiro, a primeira palavra desse livro dá o nome do livro. Revelação. Revelação, a palavra grega para revelação aqui é Apocalipse. Então, significa dizer que algo será revelado. O livro de Apocalipse é o único livro profético, basicamente, do Novo Testamento, conquanto Jesus também tenha trazido algumas palavras proféticas. Só que quando Jesus trouxe essa palavra, o que está relatado nos evangelhos, os evangelhos falam sobre quem foi Jesus ontem, quem é ele hoje. O Apocalipse fala quem Jesus é hoje e quem ele será também amanhã. Mas é uma revelação de Jesus Cristo, uma revelação dada pelo Pai a Jesus. Aí você diz, mas Jesus precisa de revelação? Ele não sabe tudo? Queridos, vocês vão se lembrar que quando os discípulos perguntaram, Senhor, é este o tempo em que restaures o reino a Israel? Atos 1:6. A resposta de Jesus foi, não vos compete conhecer tempo, nem épocas, etc., que Deus reservou para sua exclusiva autoridade. O Pai exclusivamente sabe dessas coisas, então ele revela ao Filho. E o Filho, por meio de um anjo, revela a João. O mesmo que escreveu o Evangelho, o discípulo do amor que esteve com Jesus, ele recebe essa revelação. Ele recebe essa revelação, provavelmente lá pelo ano entre 90 e 95 da era cristã. Se essa revelação tivesse chegado, talvez lá pelo ano 60, eu acredito que muito provavelmente muita gente acreditaria que a revelação aqui exposta, uma grande parte dela teria se cumprido lá pelos idos do ano 70, que foi o grande momento da diáspora, foi o grande momento de opressão total do Império Romano contra Israel, e Israel saiu pelo mundo afora, só voltando definitivamente em 1948, quase 2000 anos depois, muito tempo. Só que coisas terríveis aconteceram lá, terríveis. Muita gente poderia ter pensado que foi aquilo. Mas aqui essa revelação, queridos, daqui quero deixar bem claro isso. Quando alguma coisa pode ser chamada de uma revelação, significa que você não sabia e agora sabe. Muita coisa que está escrita no livro do Apocalipse, os primeiros cristãos não sabiam depois de ler, ao longo da história não souberam, e nós não sabemos hoje. Mas como pode ser isso? Vamos lá. Abra sua Bíblia, eu já volto aí. Abra sua Bíblia em Isaías 60, por gentileza. Isaías capítulo 60. Se você depois acompanhar direitinho, você vai perceber que esse livro está falando da glória da nova Jerusalém, que está apresentada no final do livro de Apocalipse. E aqui há alguma descrição sobre aquilo que Deus faria. Algo que inclusive Deus talvez já esteja fazendo. Mas há aqui algo que Deus já fez. Vejam só o que está no versículo de número 8 de Isaías 60. Esse texto está falando que Deus está trazendo de volta para Israel o seu povo. ele fala que agora está usando de misericórdia para com eles. Se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão entender melhor. Mas quando ele fala da volta desse povo, olha o que diz o versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Irmãos, reparem, como é que Israel voltou, em grande medida, aqui fala também da volta em navios, naturalmente. Como é que esse povo voltou voando para Israel? De avião. Voltou voando de avião. Mas como é que Isaías poderia descrever um avião há mais de 2.500 anos? Impossível. Se ele descrevesse um avião, ninguém entenderia nada. Se fosse descrito um avião na minha infância, eu não entenderia nada. Percebem, queridos? Então, muito do que está registrado aqui em Apocalipse, nós não entendemos, porque não tem como entender. Porque nunca vimos, e nem sabemos decifrar exatamente como será no futuro. Vejam bem, o livro de Apocalipse vai falar sobre várias guerras, várias guerras. Mas imagine, queridos, se há 100 anos, alguém fosse comentar sobre as guerras que estão acontecendo agora no Oriente e tentasse descrever um jato soltando bombas, um drone levando bombas, uma metralhadora que fica com inteligência artificial que atira sozinha na hora que entende que chegou a pessoa em quem ela deve atirar, como aconteceu no Irã. Me parece, se me lembro bem, pelo Mossad, Serviço Secreto de Israel. Como é que isso seria descrito, irmãos? Não tem como. Por isso, no livro de Apocalipse, vai falar em guerra, por exemplo, com cavalos. Muitos cavalos. Agora, quem hoje pode imaginar uma guerra com cavalos? Só se for os milhares de cavalos nos tanques, os milhares de cavalos nos aviões. Mas não tem como descrever um exército se aproximando, levando meses para chegar a Israel para uma batalha. Então, quando se usa essa linguagem, estava, acredito eu, Jesus estava tentando chegar o mais próximo possível dos primeiros que entenderiam isso. Porque não adiantava ele escrever e dizer assim, e isso está sendo escrito para ser entendido daqui a 2.000 anos. Agora ninguém vai entender nada. Seria sem sentido. Está certo, irmãos? Então, nós devemos ter mais humildade na hora de estudar o livro de Apocalipse e temos uma noção mais clara de que esse não é o livro do pavor, da esquisitice. O assunto de Apocalipse não é a besta. Se fosse coisa boa, não teria nome de besta. Aqui é o livro de Jesus Cristo, revelação dada a Jesus. E o assunto desse livro é Jesus. Vocês vão perceber que esse livro traz, em princípio, 4 sessões específicas. Depois a gente fala sobre isso. Primeira sessão está voltada para a igreja, para as igrejas e para a igreja de um modo geral. Depois, a ação de Jesus contra o mundo. E nos intervalos tem algumas visões de João, como por exemplo, quando ele está diante do trono. E no final ele mostra a grande vitória de Jesus e a nova Jerusalém, a vida nova que nós vamos receber. Então, se eu tivesse que dar eu mesmo um livro ao livro de Apocalipse, um nome, eu diria, é o livro da vitória do Cordeiro e dos seus seguidores. Esse é o livro de Apocalipse. Não é da besta, não é do anticristo. É o livro da vitória do Cordeiro e dos seus seguidores. Um símbolo, aliás, muito caro aos reformados. Aquele símbolo que eles usavam, aquele símbolo calvinista, assim, de um coração numa mão, e que fala que o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Vamos seguir esse Cordeiro que venceu. Esse livro vai mostrar isso, queridos, a vitória do povo de Deus, a vitória de Jesus. Tá certo? Então, durante todo o tempo que estudamos aqui, tem tinha em mente a pessoa de Jesus, a obra de Jesus e o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Está certo, queridos? Eu recebi um pingo d'água aqui na cabeça e eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Me fez lembrar da infância, sabe, querido? Eu fui membro de uma igreja na adolescência, quando eu conheci Jesus, lá em Taguatinga. E quando eu conheci Jesus lá nessa igreja, tinha um coral assim do lado, e começou a cair muita água lá. E tinha lá um homem muito simples, uma figuraça. Muitos aqui, talvez alguns se lembrem dele, o irmão Ernesto. Simplesmente ele estava lá durante o culto, o pastor pregando, e ele lá no coral pegou o guarda-chuva e abriu. Ficou com o guarda-chuva. Então, se for preciso, abra o seu guarda-chuva aí, tá, querido? Ou chega para o lado um pouquinho, porque acho que nós estamos tendo algum problema no telhado. Eu mesmo vou ter que mudar meu púlpito de lugar, porque aqui está chovendo. Ah, tá bom aqui, querido. Obrigado. Beleza, obrigadão. Voltando aqui, queridos, ao nosso texto. Revelação de Jesus Cristo, que ele recebe, e por meio de um anjo manda a João, e João nos passa isso. Agora, ele diz sobre Jesus o seguinte, versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo, aliás, o próprio João fez isso, e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Agora reparem, irmãos, aqui tem uma expressão cara. Bem-aventurados, bem-aventurados. Essa expressão, bem-aventurados, vai aparecer 7 vezes no livro de Apocalipse. E aqui, quando eu falo vai aparecer 7 vezes, eu quero dizer de uma vez, queridos, que numerologia não é coisa de crente. Você vai ver 7 vezes a expressão bem-aventurado. Você vai ver 7 igrejas, 7 espíritos, etc. Aliás, a palavra 7 vai aparecer, esse número, mais de 50 vezes no livro de Apocalipse. E alguns resolveram tratar isso de forma mística. Nenhum versículo da Bíblia diz que 7 é o número da perfeição e o 6 é do erro, porque 6 é do capeta, o 7 é nosso. É um acima, estamos sempre na frente. Queridos, criam-se coisas em relação ao Apocalipse que eu acredito tiram das pessoas a chance de entender aquilo que realmente, efetivamente, o livro de Apocalipse foi escrito para nos ensinar. Como a vitória, por exemplo. A vitória da igreja, a vitória do Cordeiro. Então não se impressionem com esesses números. 144 mil, nós vamos ler lá na frente, você vai ver. Já nasceu até uma igreja que diz que só 144 mil serão salvos. Só que a própria igreja ultrapassou e muito os 144 mil. Então essas loucuras são inventadas a partir do livro de Apocalipse, como se fosse um livro místico. E não tem nada disso. Só tem coisas que a gente não entende. Simples assim. Tá bom? Mas vamos lá. 7 vezes aparece essa bem-aventurança, queridos. É muito interessante isso. Porque essa primeira bem-aventurança diz assim: felizes, bem-aventurados, são aqueles que ouvem, guardam. Desculpem. Aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia, a palavra de Deus. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Vejam só. Aqui tem uma expressão, antes de falar sobre bem-aventurança, complicada. O tempo está próximo. Eu já volto a isso. Primeira bem-aventurança, então, é feliz aquela pessoa que lê, ouve e vive essa palavra. Agora, queridos, capítulo 14, versículo 13, diz que bem-aventurados também são aqueles que morrem no Senhor. É a única vez na Bíblia que a palavra felicidade está atrelada à morte. Feliz é o que morre no Senhor, é o que diz, 14, 13. 16, 15, diz que feliz é aquele que vigia, que se prepara, que não sabe a hora que vem, está preparado o tempo todo. 19, 9, diz que felizes são aqueles que são chamados para a ceia do Cordeiro. 20, versículo 6, diz que feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você sabe o que é a primeira ressurreição? Se não sabe, vai saber. Continue vindo aos domingos. E a sétima bem-aventurança aí está, capítulo 22, versículo 14, que diz, Bem-aventurados, felizes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tá certo? Ok. Então, assim como nós temos as bem-aventuranças ditas por Jesus, agora ele volta a outras bem-aventuranças, muito mais tranquilas do que aquelas. Aquelas são para hoje. É aquilo que nós estamos vivendo, é aquilo que a igreja passa e que tem muito a ver com o seu reino não entendido, sobre o que vamos falar daqui a pouquinho. Mas vejam só, queridos. Daqui para frente agora, João se dirige às igrejas, às sete igrejas. João às sete igrejas que se encontram na Ásia. Sete igrejas na Ásia. Queridos, quando se fala em Ásia aqui, não pense como nós vemos hoje China, Japão, etc. Ásia era a Ásia Menor. Era uma parte, um canto do Império Romano, que envolvia inclusive Israel. Mas essas sete igrejas estão hoje, na realidade, na Turquia. E aí vem um motivo eventual, não é comprovado, que João tenha, sobretudo, pensado nessas igrejas na hora que o Espírito Santo estava trazendo a revelação a ele, porque o Espírito Santo nunca anulou a personalidade de ninguém. E o que se diz é que João viveu naquela região até o final da sua vida. Todo o tempo livre dele, por exemplo, o que se diz é que ele teria ficado numa igreja em Éfeso, acompanhado inclusive de Maria, mãe de Jesus. É o que dizem. Há evidências não incontestáveis, mas há evidências disso, tá certo? Essas sete igrejas, por que elas receberam essas cartas específicas? Queridos, não está claro na Bíblia, não diz por que a essas sete, diz apenas que escreveu a essas sete. A gente especula imaginando que o que passava aquelas sete igrejas, a orientação que seria dada a elas, serviria para a igreja ao longo de todas as eras. Está certo? Por isso, então, teria sido escrito aquelas sete, especificamente. Eventualmente, eram igrejas que, em tese, seriam destaque e poderiam, assim, influenciar outras igrejas. Mas eu estou reafirmando, isso aqui não é a Bíblia que diz. A gente está deduzindo isso. Mas, de novo, nós temos sete. Olha o 7 aí de novo. E vai voltar a 7. Agora mesmo. Vejam só. Sete igrejas lá na Ásia. Mas vejam só, queridos. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. É uma forma daquele tempo de cumprimentar. Graça e paz. Da parte daquele que era e que há de vir. Está falando de Jesus. Aí diz assim. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Você percebeu que espírito aí está em maiúsculo? Espera aí. É um espírito de Deus ou são sete espíritos de Deus? Queridos, o espírito é um só. Mas ele se mostra de muitas maneiras. Nós vamos entender um pouquinho disso quando nós lemos em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2. Veja aí comigo Isaías 11, 2. Isaías 11, 2. Você vai ver que está falando do Espírito de Deus de novo. Amados, eu vou falar muitos textos da Bíblia durante esses domingos, porque um dos meus objetivos ao estudar Apocalipse é desmistificar, sabe? Parar de ver assombração. Versículo 2, repousará sobre ele, sobre Jesus, que sai do tronco de Jessé, sarei um rebento, das suas raízes um renovo. Sobre esse renovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí diz assim, o Espírito, está vendo que é Espírito de Deus? Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Estão vendo, queridos? É o mesmo Espírito de Deus. Há quem especule que também possa estar se referindo a sete seres. Não acredito. Porque aqui fala de Espírito em maiúsculo. E é esse o entendimento. É o Espírito de Deus. Está certo? Se você depois ler também em Hebreus capítulo 2, versículo 4, você vai ver que lá também a palavra fala que o Espírito ensina de maneira multiforme, com várias manifestações, a igrejas diferentes. Então são as manifestações diferenciadas do Espírito de Deus, tá certo? Por que são sete? Quando Jesus voltar, pergunte a ele. Se ele não souber essa informação, ele não tiver para você, pergunte ao Pai. Eu não sei. Ah, mas eu preciso saber. E eu pergunto, por que eu tenho que saber? E se fossem oito? Ou 14? Ou 53? Ou só quatro? Irmãos, vejam que isso não é necessariamente do nosso interesse. Porque vai acrescentar o quê na minha vida? Não vai acrescentar basicamente nada. Então, não tomem tanto tempo com essas questões. Vamos para o que efetivamente muda a nossa vida. Tá, então os sete espíritos se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, vejam só, aqui agora, irmãos, é muito importante que é aqui onde eu quero deixar os principais ensinamentos dessa noite. Da parte dos sete espíritos e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que não é o primogênito dos vivos? Porque o primeiro ressurreto foi ele, Colossenses 1,13. Também vai apresentar Jesus como, aliás, 1,18, vai apresentar Jesus como primogênito entre os mortos. Mas a palavra primogênito aqui é importante. Porque quando nós lemos em João 3,16, Deus entregou o seu primogênito, irmãos. Sim ou não? Como unigênito. Não foi o primogênito, foi o unigênito. Significa dizer que ele entregou o único filho. O único filho que ele tinha, ele entregou. Unigênito, filho do pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê, etc. Agora ele não é chamado de unigênito, por quê? Mas de primogênito. Porque agora também você é filho, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus não é mais o único, ele é o primeiro. Nós estamos, por isso a Bíblia nos chama de família de Deus. Família de Deus. Porque você agora é filho. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você foi comprado. Não é como uma adoção apenas. Não é apenas como uma adoção como você conhece. Porque essa adoção teve preço. Nós vamos ver sobre isso já já. Tá bom, queridos? Mas entendo, irmãos, que é muito importante entender que Jesus é o primogênito. Quando nós continuarmos em Apocalipse, você vai entender morte, segunda morte. E você vai entender porque ele é primogênito dos mortos, mais adiante. Tá certo? Grave isso aí. Se lá na frente não for respondido, daqui a algumas semanas você nos cobre. Reparem, queridos, então Jesus agora é o primogênito. Mas vejam vocês, queridos, na sequência diz assim: e o soberano dos reis da terra. Quem é o soberano dos reis da terra? Jesus é o soberano dos reis da terra. Tem gente que acha que Jesus vai se tornar o senhor do Brasil. Se a gente escrever numa placa e amarrar num poste, dizendo o Brasil é do Senhor Jesus. Queridos, não é porque eu falo isso. Eu mesmo tenho uma camisa verde, amarela, azul e branco. São as cores da nossa paixão nacional, que diz o Brasil é de Jesus. Mas não é porque eu declarei, não. Se o presidente do Brasil for um discípulo de Jesus, ou se ele for um seguidor de Satanás, o Brasil continua de Jesus do mesmo jeito. Porque Jesus é o soberano de todos os reis da terra. O Brasil já é de Jesus. A França também, Estados Unidos, Canadá, Namíbia, Iêmen, Irã, Iraque, o mundo inteiro. E isso não acontecerá depois de alguns fenômenos Não, hoje. O diabo está solto e atuando sob permissão. Jesus deu essa permissão com um propósito específico. E para que vocês saibam que tudo na Bíblia tem um objetivo, volta lá no primeiro versículo, você vai ver que interessante, olha. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para mostrar aos seus servos, vejam que há um objetivo em escrever, e o objetivo somos nós. Deus queria que nós soubéssemos, que nós tomássemos conhecimento. Agora vamos seguir. Ele é o primogênito, ele é o soberano, e aí diz assim, olha que maravilhoso isso aqui, queridos. Aquele que nos ama. É isso, o Apocalipse é isso aqui, querido. É aquele que nos ama enfrentando tudo e todos, para nos garantir aquilo que ele já prometeu. A vida eterna, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Entendem isso, queridos? Está de boa aqui, querido? Acho que sim. Acredito que o teto não vai cair. Vocês percebem isso, amados? Aquele que nos ama, eu acho isso maravilhoso. A gente olha para Apocalipse e vê besta, anticristo, e a gente vê selo sendo aberto, cavalo para aqui, espada saindo pela boca, mas passa em cima de uma frase dessa, que nos diz tudo. O primogênito, o soberano dos reis da terra, é aquele que nos ama. Guarde isso, porque isso é que faz diferença na nossa vida. Não é o número 7, número 6, não sei das quantas. Ele nos ama. Isso é importante. Isso conta. Isso faz real diferença. Mas agora chegamos ao ponto da discórdia. Ele nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se você ler em Apocalipse 5, versículo 9, lá tem um momento maravilhoso que diz que Jesus com o seu sangue comprou para Deus, comprou, adquiriu para Deus, os que procedem de todos os cantos do mundo. Isso inclui o Brasil, isso inclui o seu condomínio, a sua casa, o nosso grande país. Nós estamos em Apocalipse 5:9, ele comprou com o seu sangue. Esse é o assunto desse ano. Nós fomos chamados à liberdade. E de que foi que Cristo nos libertou, queridos? Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Foi isso que ele fez. Meus amados, eu vou abrir parênteses aqui um pouquinho. Depois, logo em seguida, eu fecho esse parênteses. Mas preste atenção nisso. Houve uma pequena celeuma um dia desses, em relação a alguém que ficou discutindo se a predestinação existe, se não existe, se a gente é eleito, se não é eleito e tal. Queridos, eu não vou entrar nesse mérito, mas tenha claro sempre o seguinte, vou fazer essa pergunta. O que você acha que você é capaz de fazer para ser salvo? Não foi Deus sozinho não, eu participei, tá bom. O que que você acha que você pode fazer para ajudar a ser salvo? Tem alguma coisa? Não tem nada, nada. Eu nunca vi uma pessoa ajoelhada agradecendo a Deus pela salvação, que não acreditasse 100% essa salvação exclusivamente a ação de Deus. Ela não diz, Deus, eu fui esperto, fui inteligente, fui maroto. Felizmente, eu fui esperto bastante para aceitar, para tomar a decisão de ser salvo. Tomar a decisão de... Não existe isso na Bíblia. E nunca vi uma pessoa dizer isso para Deus. Ninguém ousaria fazê-lo. É verdade também, que quando nós estamos pregando o Evangelho, é como se nós transferíssemos a responsabilidade para a pessoa que está ouvindo. Por quê? Porque, queridos, é a única maneira que eu tenho de saber quem está andando com Jesus ou não. É a pessoa que confessa a Jesus como Cristo, como Filho de Deus. É uma confissão pública. Com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, se eu prego para você, meu vizinho, vocês sabiam que nós somos vizinhos? Se eu prego para você, eu tenho que dizer assim: aceita Jesus, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. É isso que eu vou falar. Nessa hora eu sou um arminiano, eu sou um antipredestinação. É isso? Só, queridos, você pode falar até secar a língua e virar a língua de um papagaio, que se o Espírito Santo não tocar, ele não se converte. Nunca, jamais. Pode contar a história que você quiser, o testemunho que você quiser dar, conte testemunho de ressurreição, do que for. Se o Espírito Santo não tocar, não haverá a conversão. Mas quando o Espírito Santo toca, a vida é nova. Quer exemplo? Cláudio vai se lembrar. O coral veio cantar aqui um dia. Ali mais ou menos está sentado o Cláudio, sentou um homem que tinha vindo à igreja como convidado. Acabou o nosso culto, o coral tinha cantado. A palavra foi muito curta, porque foi uma cantata. Alguém chegou para mim e falou: pastor, fala com aquele homem ali. Eu vi uma senhora ao lado dele, que ao invés de chorar junto, estava muito feliz. E vi outra por ali também, feliz, e ele chorando. Pastor, conversa com ele, conversa com ele. Aí sentamos finalmente para conversar. E ele disse: pastor, ele disse, eu não tinha falado nada, eu quero entregar a minha vida para Jesus agora. Deus tocou no meu coração, eu não posso ficar sem Jesus. Eu quero uma vida nova, quero uma vida nova agora. E esse homem chorou aqui como uma criança durante muito tempo. Querido, não foi nenhum belo discurso, nenhuma palavra teologicamente correta, nem nada. O Espírito Santo tocou no coração dele, como tocou no seu, como tocou no meu. Percebe, queridos? Mas é importante a gente entender que Jesus morreu para comprar esse direito absoluto de nos livrar da força opressora do pecado. Querido, uma pessoa não peca porque gosta, ela peca porque é escravo. Nasceu assim, vive assim. É por isso que você pode ver alguns atos aparentes de justiça nos homens, mas a palavra do Senhor diz assim, que a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundice. Ninguém faz o bem, diz a Bíblia, nenhum sequer, nenhum sequer. Percebem isso, querido? É uma contaminação plena, plena. E Jesus morreu para nos livrar desta contaminação plena. Você entende isso? Vive isso? Nós temos aqui hoje à noite uma família que vai me ensinar muito. Uma família nova na igreja. E essa família teve a experiência completa de homeschooling. Já ouviu falar? Procure saber, porque é muito interessante. Não é isso, querido? Essa semana, quinta-feira, na minha casa, combinado? Fechado. Vamos trocar ideia sobre isso. Ok, voltando ao Apocalipse. Vamos lá para o Apocalipse. Agora vem o ponto que traz dificuldade. Isso aí, até agora que eu falei, foi dito lá no nosso congresso várias vezes. Mas agora, queridos, vem uma questão aqui que diz assim: nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Aí diz assim: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Guarda a expressão: a ele a glória, a ele o domínio. Ele quem, irmãos? Jesus. Ele nos fez reino, mas o domínio e a glória são dele. Não, a não compreensão plena disso é uma das maiores confusões que se tem feito ao longo da história. Ao longo da história. Até a altura do século IV, queridos, A igreja aceitava a ideia de que haveria um reino de Cristo milenar. Já ouviu falar de milênio? Amilenista, pré-milenista, pós-milenista. A seu tempo nós vamos falar desse trololó de milenismo aí. Mas, por ora, penso no seguinte. Até aquela altura, a igreja tinha uma determinada convicção. Quando o inferno mandou Constantino cristianizar o Império Romano inteiro, e todo mundo virou cristão à força, dali para frente, começa a desaparecer cada dia mais a igreja, o evangelho de Jesus, e aparecer o cristianismo. A igreja de Jesus fica sumida, sempre com seus representantes, mas assumiu o poder. Por quê? Porque esse grupo entendeu que o reino estava instaurado, e nós éramos um reino de sacerdotes, mas em que os sacerdotes aqui mandariam, e o sacerdote mor mandaria em todo mundo de uma vez só. Dali começa o problema, começa a confusão. E algumas intrigas teológicas ao longo da história, a ponto de no século 17, se criar uma confissão de fé na Inglaterra, e esta confissão de fé declarar que o anticristo é o líder dessa religião. Vejam bem, aí eles estão passando recibo, porque eu faço a seguinte pergunta: se o líder daquela religião é o anticristo, qual é o papel de Maomé nessa história? Maomé lidera em tese hoje, Mohamed está sob aquilo que ele ensinou, muito mais gente. Como é que fica Buda nessa história? Percebe, Cristo? Mas por causa de um momento, você vai entender o que eu quero dizer. Por causa de um momento histórico, as pessoas começam a trazer definições que a Bíblia não trouxe. E é aí o problema. Vou falar sobre o reino já de novo. Mas havia uma intriga, uma briga teológica de reforma e a contra-reforma. Reformados e contra-reformadores, uns contra os outros. E aí se acusam mutuamente. E fazem apontamentos que a Bíblia não faz. São deduções. A mesma coisa que fazem hoje quase todo dia. Sobre anticristo. Um dia é o Gates, aí aparece o mais rico do que ele, passa para o outro. Depois é para o outro. Gente, eu já vi tanto anticristo mandando no mundo ao longo da minha vida com Jesus. Reprisando. No ano de 81, eu estava numa convenção na França, e lá um líder falou assim: se Jesus não voltar em 10 anos, eu não tenho mais o que pregar. Daqui a 10 anos não tem mais o que falar. Agora, uma que vai fazer estripulia aí no carnaval, e diz que é também da família, vai fazer estripulia no carnaval e diz: olha, em 5, 10 anos Jesus volta. É impressionante. Vocês sabiam que uma heresia que existe nesse país, uma seita muitíssimo conhecida, com um cara muito conhecido na internet, que fala sobre a arqueologia de Israel e tal, vocês sabiam que aquilo surgiu disso? De um tal do Espírito da Revelação. No Espírito da Revelação, um cara recebeu uma revelação e marcou dia e hora para Jesus voltar. Depois ele não veio, aí ele mudou a data. Aí mudou de novo, depois ele disse: gente, eu errei, não tem isso, eu interpretei errado. Quatro pessoas que tinham acreditado nele não quiseram continuar acreditando. Uma dessas pessoas era uma mulher, que tinha o Espírito da Revelação. Criou essa seita que está por aí, que muita gente pensa que são nossos irmãos da fé. Percebe, querido? Ser inteligente e saber algumas informações sobre a Bíblia, etc., queridos, não significa, não estou dizendo quem é e quem não é salvo, só estou dizendo que não significa ser discípulo de Jesus. Está certo? Fecho. Não quero fazer citação direta, né? Mas vejam só. Aquela igreja que funciona lá a partir de Roma, que é o cristianismo e não aquela igreja que nasceu em Jerusalém. Aquela igreja ela é coerente, no seguinte sentido. Ela passou a acreditar que essa promessa de sermos transformados em reino já tinha acontecido e ela cumpre esse papel. Querem ver? Quando Jesus veio, queridos, quando ele, aliás, começou a pregar, a primeira pregação dele foi: o reino está próximo. O reino está próximo. Depois, conversando com seus discípulos, ele disse: o reino de Deus está em vocês. Depois, na hora que ele foi, antes de ser assassinado pelo Império Romano, Jesus, conversando com as autoridades romanas, Jesus Cristo disse assim: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Está certo? Depois, quando ele morreu e ressuscitou, os discípulos disseram assim: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É agora? E agora volta a falar de reino de novo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, o que o apóstolo Paulo diz, queridos? Que nós reinaríamos com Cristo em vida. Em vida. Pego tudo isso, juntou-se a ideia de que a igreja é esse reino de Jesus no mundo. Veja bem, a igreja, queridos, é a gente que leva o reino de Deus adiante, certo? Mas a confusão que se fez é que aí agora, com versículos que não foram entendidos, mas usados indevidamente, como por exemplo: eu sou a igreja, então posso perdoar o seu pecado. Mas um outro texto do apóstolo Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, ninguém mais. Outro, há um texto em que se diz assim: só Deus pode perdoar pecados. E Jesus diz: para você saber que eu posso perdoar pecado, levanta você aleijado e anda. Veja bem que Jesus estava dizendo: eu sou Deus, por isso eu perdoo o pecado. Jesus não disse assim: todo mundo que me seguir está liberado para liberar pecado. Todo pecado tem preço para ser pago. Só um pagou o preço: o Senhor Jesus Cristo. Certo, irmãos? Ele compra e eu tomo como meu para distribuir como eu quiser. Isso não existe. Não existe. Mas as pessoas chegam e dizem: você me perdoa, estou perdoado. Sim, você faz isso, mas isso, mas isso. Desce por perdoado. Vocês querem ver a que ponto a coisa chegou, queridos? Chegou a um ponto tal que aqui no Brasil, lá pelos idos dos anos 60, quando eu era criancinha ainda, existia uma guerrilha aqui no Brasil, lá no Araguaia. O homem que comandava essa guerrilha, em princípio, era Casal d'Áliga. Você sabe com que autoridade ele mandava as pessoas invadirem as terras, as propriedades rurais? Ele diz assim: a terra é de Deus, e quem representa Deus é a minha igreja, e eu represento a igreja aqui, então eu tenho autoridade para dizer: entre e toma posse da terra. Comunista, que já vem de longe. Mas você percebe, querido, em tese, você sabe que a melhor escritura do Brasil é aquela que vem dada pelo padre? É, se você comprar uma fazenda e for fazer a cadeia dominial, se você conseguir voltar no tempo até chegar a hora em que o padre deu a escritura, chama-se escritura paroquial. Aí você está com uma boa cadeia dominial. Porque o Brasil era terra de Deus, a igreja representa esse reino, a igreja faz o que quer, onde quer, para onde vai. Percebe isso? Quer uma coisa a mais? Concílio de Latrão, um acordo que foi feito. Que acordo foi aquele? Um acordo em que era dividido as propriedades, que era motivo de briga. Acho que em 1929, eu acho. Era motivo de briga. Porque praticamente a cidade de Roma toda pertencia àquela igreja. Aquele segmento religioso. Praticamente Roma toda. Quem me disse isso? Uma pessoa que é daquela religião. Onde? Lá na Itália. Ela falou: eu moro num apartamento da minha igreja e pago aluguel. No concílio de Latrão se fez uma divisão da cidade. O acordo de Latrão fez isso. Uma parte ficou o reinado lá romano, de Roma, o italiano, ficou com uma parte. E criou-se um estado. Criou-se um estado. Essa religião, esse segmento religioso, é um estado dentro de Roma. Você entra na Itália, depois você chega em Roma, depois você sai de Roma e entra nesse estado, que é pouco mais do que um templo que foi construído à custa de muito sangue, mas foi construído. Aí, querido, você diz, mas como pode ser? Você sabia que o maior castelo da Europa foi construído, se essa pessoa estava certa, estou repetindo o que ela falou, lá tem mais de 600 aposentos. Quem foi o último morador desse castelo? Berlusconi. Mas ele foi construído para quem? Para ser a residência do líder dessa religião. Você acha que isso tem tudo a ver com a pessoa de Jesus? Com o evangelho de Jesus? Com o reino que Jesus falava? Não. Em Israel, queridos, até os discípulos de Jesus pensavam que o reino era dominar os romanos. Sim, e os outros inimigos? Deus se fez gente para livrar os judeus daquele tempo do Império Romano. E os outros? Quem viria? Outro filho de Deus para livrar de novo? Não havia sentido nisso. O reino de Jesus é um reino espiritual, irmãos. E agora, eu tentei pensar no outro exemplo, mas o melhor que eu acho é esse. Para mim, uma das pessoas sobre quem já li, que melhor compreendeu o reino, porque ele nos fez um reino de sacerdotes, a pessoa que melhor compreendeu isso, na minha visão, trabalhou na Índia. Calcutá. O mote dela era o seguinte: trabalhar entre os mais pobres dentre os pobres. Vocês se lembram? É conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Esse é o reino de Deus. Quando uma pessoa pode ter tudo aqui, inclusive governos, etc., mas ele entende que ele, e parece que foi o pastor Nilo que falou lá sobre essas duas dimensões, isso mesmo, vai chegar, o pastor Nilo vai falar sobre isso melhor lá na frente. Queridos, nós precisamos entender que nós somos estrangeiros, porque nós temos um papel de cidadania aqui, mas nós participamos de um reino que não é daqui, e que está dentro de nós. Mas esse reino não me leva a ser valente, agressivo, matar pessoas, oprimir pessoas, como muito já se fez em nome de Jesus. Por isso, eu não gosto de cristianismo. Cristianismo é isso, opressão. Muita opressão. Mas você pensa assim, eles podiam fazer isso, queridos. A verdade é que esse segmento religioso dominava o mundo. Na verdade, o Ocidente, que o Ocidente controlava o restante. Vou dizer para vocês aí um detalhe curioso. Por que os príncipes abraçaram Lutero quando ele estava sob ameaça de morte? Todo mundo tinha se convertido? Todo mundo estava lendo a Bíblia? Não. O interesse era político. Por quê? Quem é que mandava naquela região? Carlos V, imperador da Espanha. Quem é que mandava em Carlos V? O líder desse segmento religioso que tem sede em Roma. Entenderam? Então a ideia era se livrar dos dois de uma tacada só. Só que ali estava um homem convertido, nascido de novo. E que trouxe, foi o primeiro. Primeiro não, deu sequência ao maior avivamento da história desde o primeiro século. Que foi a reforma protestante do século XVI. Que mudou o mundo completamente. Sobretudo o Ocidente. Vocês percebem, queridos, que fez-se essa confusão sobre o reino e chegou a tudo isso. Por isso eles achavam que deviam entrar, por exemplo, numa batalha contra os muçulmanos. E marchavam na direção de Jerusalém, saqueando, matando, roubando, oprimindo, torturando. Mas era para o bem do reino de Deus. Ele era guerreiro do reino de Deus. Entende? E esses hereges, as bruxas, o que se faz com as bruxas? Bom, nós estamos aqui representando Deus. Nós somos sacerdotes desse Deus, desse reino. Mata as bruxas, leva para a fogueira e queima. Vocês percebem que isso nada tem a ver com o evangelho? Simples evangelho de Jesus, queridos. Pois bem, e na nossa geração o que estão fazendo? Pessoas com uma palavra enviada do inferno estão dizendo o seguinte: o reino é nosso, nós reinamos em vida. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele governa tudo. Você foi chamado para ser rico. para ser poderoso, para ser grande. Meus amados, toda essa riqueza, esse poder, essa grandeza humana vai queimar, vai acabar. Nós não fomos chamados para ser poderosos, aqui guarda isso, querido. Os discípulos de Jesus ficaram disputando, Senhor, no teu reino, quando o Senhor vier, usaram até a mãe para pedir isso. Jesus, quando o Senhor vier no teu reino, a mãe falou assim, põe um filho meu de um lado, o outro filho do outro lado teu. Deixa eles reinando do teu lado. Olha só, estou falando da mãe de dois discípulos. E os discípulos queriam isso, concordavam com isso. Eles estavam disputando para ver quem era o maior entre eles. O que, que Jesus falou, irmãos? Falou, entre os homens, nesse mundo aí sem Deus, é assim. O maior é o que governa. Mas entre vocês, o maior, o Todo-Poderoso, o soberano dos reis da terra, não veio ao mundo para ser servido. Eu vim para servir. Lembra o que, que ele fez para deixar claro que ele veio para servir? Pegou uma toalha, pegou uma água e lavou os pés dos discípulos. Ele disse, o maior entre vocês é aquele que serve, não é o que governa. Irmãos, esse é o evangelho simples de Jesus. Esse evangelho simples de Jesus está sendo rasgado, está sendo jogado fora. Nós somos um reino. Deus sempre quis um reino? Não, qualquer reino não. Deus sempre quis um reino de sacerdotes. O primeiro passo nessa direção foi tentar fazer de Israel um reino de sacerdotes, só que esse reino seria alcançado, seria vivido a partir da lei, mas a lei condena, a lei é ministério da morte, como diz Paulo na carta aos Coríntios capítulo 3, mas aqui diz um reino de sacerdotes, como é isso? Agora nós vamos entender isso, irmãos, vamos entender essa questão desse reino de sacerdotes. Há um texto de Êxodo 19, 5 e 6, só para deixar claro, vou ler rapidamente, para vocês verem que Deus sempre teve essa intenção de um reino. 19, 5 e 6, diz assim, agora pois, se diligentemente ouvides a voz, a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus queria fazer de Israel uma nação santa, um reino de sacerdotes. Meus amados, o que é um reino de sacerdotes que aqui está mencionado em Apocalipse? O entendimento disso é o entendimento da reforma protestante. A verdade que a reforma protestante trouxe à luz, queridos, que todos os discípulos de Jesus são sacerdotes. A grande máxima, uma das grandes máximas da reforma protestante é o sacerdócio é universal. Chama-se sacerdócio universal de todos os santos. Antes da reforma, queridos, tinha aquele segmento religioso que fazia o seguinte, no tempo dos vassalos, por exemplo, o pobre do vassalo não era dono nem da própria vida, mas ele ainda tinha que responder àquele que representava, quem reinava em nome desse reino, que era aquela região daquele lugar que eu já falei. E o que é que se dizia naquele tempo? Aguenta o tranco, porque na vida eterna vai ser melhor. Quer dizer, agora eu te arrebento, mas fica de boa, sorria, né? Faz pose para foto. Enquanto eu tomo sua filha, enquanto eu exploro o seu filho como escravo, enquanto eu corto o teu pescoço. Ou seja, eu te mato, mas é para o seu bem, fica de boa. Será que há algo mais ou menos parecido que a gente de vez em quando escuta? Eu te mato, mas é para o teu bem. Você vai morrer de fome, mas é para o teu bem. Foi o que fizeram na Rússia. Você vai para a Sibéria, mas é para o teu bem. Vai morrer no gelo lá, para o teu bem. Assim, queridos, reparem, irmãos, que quando o reformador disse assim, o sacerdócio é universal... Peraí, então não preciso mais nenhum líder daquela região. Você não precisa de mim como pastor, querido. Eu sou um instrumento que Deus usa como Deus usa você. Não é isso, querido? Deus usa a mim, Deus usa você. Mas eu chego a Deus com a mesma liberdade e autoridade que você chega. Só tem uma condição, uma única condição, Jesus Cristo. Porque só se chega na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. A porta foi aberta por Jesus Cristo, não pelo sacerdote. Aí, queridos, a igreja devia ter deixado de ser clerical, mas ela é clerical até hoje, porque é mais fácil. É mais fácil alguém pensar por você do que você pensar. Porque até certo ponto, não foi o pastor que falou. Se tiver que cobrar, cobra dele. A instrução veio dele. Foi ele que falou para mim, ele é um influenciador. Joga nas minhas costas. Tá certo? Eu nunca pus a faca no pescoço de ninguém para acreditar em nada, querido. E nem vou fazê-lo. Você tem que ter convicção. O evangelho não é só emoção. É emoção com convicção. Tem que ter convicção no meio. Entende? Reino de sacerdotes. Nós somos o reino de sacerdotes, irmão. E eu vou receber um castelinho para mim? Tem gente que fala das mansões celestiais, né? Como a Bíblia fala, que tem um lugar preparado. Qual é a nossa ideia de mansão? Fala sério, irmãos. Quem mora na rua, a ideia dele de mansão, um apê de 3 quartos com uma suíte é mansão. De novo eu volto ao ponto, querido. Não fique se apegando a essas coisinhas. Se apega ao fato de que você é um sacerdote. E que você está num reino de sacerdotes. Jesus criou esse reino. Mas nesse reino de sacerdote, você é o servo. Maridos, ouçam agora os homens. O marido não é o líder da casa? Que tipo de liderança é essa, querido? Liderança sacerdotal. Não é como o dono de uma empresa que tem uma empregada. Não é alguém que tem uma criança para mandar. É uma liderança sacerdotal dentro de casa. Mas o fato cristalino é que nós não entendemos com clareza meridiana essa questão do sacerdócio. Porque, querido, repare bem, se você está no reino de sacerdote, você mora num prédio onde tem um monte de gente perdido fora desse reino, você tem autoridade espiritual sacerdotal para interferir ali, levar o evangelho, orar, levar a presença de Deus para aquele lugar, expandir o reino. Onde você chega, o reino está chegando. O domínio de Deus está chegando por seu intermédio. Ok. Reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Nós reinamos em vida. Reinamos em vida. O reino está em nós. O que reina é o que serve, não é o que dá ordens. Não é o que governa. Muito bem, e termina dizendo assim: para o seu Deus e Pai, constitui reino para Deus. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Significa assim seja. E essa parte do texto termina dizendo assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Essa palavra é para você que me ouve aqui, ou me ouve de casa, principalmente para você, que ainda não entregou o teu coração para Jesus, não nasceu de novo, não se arrependeu dos seus pecados e disse: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quero lembrar você o seguinte: se você quiser, você vai se encontrar com Jesus. Se você não quiser, vai se encontrar a si mesmo. Se você quiser vê-lo, verá. Se você não quiser vê-lo, verá a si mesmo. Isso não é você que decide, já está decidido. Todo olho verá Jesus. Todo olho verá. Todos estarão na presença de Deus. E aqui agora, como um bom arminiano, eu digo o seguinte: todo olho verá, mas você pode escolher agora à noite se você quer encontrá-lo agora ou só lá. Quer encontrá-lo hoje? Você pode. Não, só quando Jesus voltar eu vou vê-lo. É melhor não. Porque se você não entregar a vida para ele aqui, você vai ter que encontrá-lo lá para o grande julgamento, sobre o qual vamos falar no capítulo 19. Você vai ver. Você vai se encontrar lá. Sua estrada pode bifurcar. Os dois levarão ao mesmo Jesus. Mas um passa pela cruz, o outro não passa. Aí você diz: puxa, eu sempre desconfiei mesmo que o pastor não era calvinista. Quer saber de uma coisa, querido? Eu não sou representante de Calvino, nem Deus vai me cobrar o que ele pensava ou deixava de pensar. Nesse particular, estou me lixando porque pensava Calvino e Armínio e Agostinho e que seja mais quem for. Só sei de uma coisa: a predestinação existe, mas Deus te dá a chance hoje de entregar a tua vida para Jesus. Foi na igreja que defende essa predestinação, assim como se fosse a primeira de todas as doutrinas, antes da justificação pela fé, em que eu aprendi um cântico, um hino, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Foi lá que eu aprendi isso. Tu tens escolha? Que história é essa? Tem escolha? A resposta é: tem escolha, escolha agora. Escolha Jesus. João 3,19, os homens viram a luz e as trevas, e amaram mais as trevas do que a luz, optaram pelas trevas. Você não será salvo se o Espírito Santo não selar o teu coração. Mas Deus te dá a chance de dizer: sim, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver com Ele. Talvez você nem entenda isso muito bem. Praticamente todas as pessoas que eu conheci que entregaram a vida a Jesus, no começo não entendiam. Só sabiam que deviam entregar a vida para Jesus. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, entregue hoje. Entregue agora. Porque Ele virá. E virá em breve. Breve pode ter, é uma palavra relativa. Duas vezes nós vimos falar ali nesse texto de 8 versículos que eu li, duas vezes a ideia de estar próximo, estar breve. Aí você diz: não, 2000 anos não voltou, não é agora que vai. Ok. Nesse instante você já imaginou quantas pessoas do mundo estão morrendo? Agora, não amanhã, hoje. Quantas pessoas serão enterradas amanhã? Tomara que não seja nenhum de vocês. Nem eu, né? Nem eu. É, eu quero ir para a glória aqui, mas eu vou ficando por aqui por enquanto. Ele está lembrando ali que vai para a glória, né? Paulo, por exemplo, queria ter andado por lá, né, Paulo? Mas não deu certo ainda. Na hora certa nós iremos, queridos, mas na hora de Deus, no tempo de Deus. Quem morre de véspera é peru, não é o que dizem? Todos verão a Jesus, querido, todo olho verá. E diz assim: até quantos o traspassaram? Já pensou isso? Aquele soldado que furou Jesus, vai ver Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E aí ele diz assim: eu sou o Alfa. Digo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você ler de novo em 19:6, você vai ver essa expressão, o Todo-Poderoso. O que pode tudo, aquele que sujeita tudo e todos. Eu convido você a entregar a tua vida a esse Jesus que sujeita tudo e todos. Diga sim, abra o teu coração. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu peço que todos fechem os olhos. Inclusive você que está em casa me ouvindo agora. Feche os teus olhos. Entregue a tua vida para Jesus agora. Se você não sabe como fazê-lo, já eu vou fazer uma oração e peço que você repita. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Deus maravilhoso e santo, o Senhor perscruta os corações, sabe a história de cada um de nós que estamos aqui. Aqueles que já nasceram e aqueles que não nasceram de novo ainda. Espírito Santo de Deus, eu estou te pedindo que o Senhor leve neste momento ao trono da graça todos os teus eleitos que estão me ouvindo agora e aqueles que me ouvirão no futuro ainda. Leva o Senhor ao trono da graça do Senhor para que sejam salvos, para que sejam resgatados, para que fiquem livres do poder do pecado, para que fiquem livres da morte eterna, para que tenham garantia eterna da vida nova que Jesus Cristo veio para dar. Faz esta obra maravilhosa de salvação, Senhor. No nome de Jesus eu te peço. E agora você que me ouviu e ainda não entregou a tua vida a Jesus, diga: Deus, eu reconheço que sou um pecador. E nesta noite, neste momento, eu aceito o sacrifício do Senhor Jesus que Ele fez para pagar pelos meus pecados. Eu recebo a tua salvação. Hoje, Senhor, em nome de Jesus, me dá essa vida nova que o Senhor prometeu, a vida eterna. É a minha oração e a minha entrega em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você tomou essa decisão, ou você que me ouviu de casa tomou a decisão, eu vou te dar 4 passos que você deve dar. Primeiro, procure pessoas que já tomaram a mesma decisão que você. A mesma decisão. Elas podem te ajudar. Segundo, se não tem, compre uma Bíblia. Se não pode comprar, nos procure e vamos presentear você. Mas passe a ler a Bíblia. E como é que você vai viver daqui para frente? Aquilo que você entender na Bíblia. O que você não entender, espera no tempo certo, você vai aprender. Mas vai pela Bíblia. Terceiro, passe a ter uma vida de oração. O que é uma oração? Você fala com Deus em nome de Jesus e Ele ouve você. Tanto quanto ouve a mim. E quarto, fale para todo mundo que você conhece que você tomou essa decisão hoje. Que você entregou hoje a tua vida para Jesus. Amém? Se alguém dentre nós ou fora daqui tomar essa decisão e quiser conhecer mais a Bíblia, nós estamos à disposição para estudá-la com você. Nos procure, tá bem? Alguém da igreja vai acompanhar você, vai estudar a Bíblia contigo. Amém, queridos?